Abrimos as portas de mais uma Antena Aberta. António Jorge, bom dia.
Bom dia, José Carlos Trindade. A minha convidada esta manhã na Antena Aberta é Elizabeth Policarpo, jurista da DECO. Bom dia, obrigado por estar connosco, ainda que à distância e por via digital. Temos estado a falar hoje aqui na manhã da rádio das moratórias, do fim das moratórias privadas, que vai acontecer já no início do próximo mês de abril, ou se quisermos, no final deste mês de março. Temos a notícia de que há cada vez mais famílias que recorrem ajuda da DECO porque não têm capacidade para voltar a pagar as prestações de crédito à habitação, sobretudo, mas também há outros tipos de crédito. Vamos falar disso também consigo. Elizabeth Policarpo, seria, do seu ponto de vista, avisado que as famílias tivessem previsto esta situação e começassem mais cedo no calendário a procurar formas de auxílio do que deixar para os últimos dias?
Bom dia. Sim, com certeza que deverá-se sempre analisar a situação económica familiar ou pessoal de cada consumidor, de cada agregado familiar, com antecedência, não é? A questão é que muitos destes consumidores também foram surpreendidos com o facto de existirem agora no final do ano 2020, início de 2021, novas medidas de restrição no que diz respeito aqui ao controlo da pandemia. E isto também teve impacto nas famílias, não é? Que tiveram aqui retrocessos no que diz respeito, por exemplo, aos seus rendimentos. Muitas destas famílias que estão agora a passar por dificuldades depararam-se com novas situações de layoff, redução de horas extraordinárias ou até estamos perante também situações de desemprego que não eram previsíveis que ocorressem no mês de outubro, novembro.
Ou seja, explicada essa realidade perante a minha pergunta, serve a sua explicação para suscitar uma outra questão. Ou seja, tendo em conta que todas essas situações foram, de alguma forma, acontecendo e não sendo, previsível, que elas pudessem vir a registar-se, seria de esperar, que o Estado movesse alguma particular influência junto das instituições bancárias, no sentido destas poderem prolongar o prazo das moratórias. Certo é que temos aqui realidades distintas, temos a chamada moratória pública e esta realidade que está relacionada com uma ação desenvolvida pelos bancos, pelos privados.
Sim, verdadeiramente o que nós temos verificado é que se numa fase inicial da pandemia, estamos a falar em março, abril, maio, as medidas de apoio às famílias foram elaboradas quer pelo Estado através da moratória pública, quer pelas instituições bancárias e financeiras através das suas moratórias privadas, na recente vaga do Covid, essas medidas não foram na mesma proporção que foram inicialmente, porque nós tivemos, no fundo, a possibilidade de aderir à moratória pública, não é? Que agora que está a durar, não é? Pode ser aqui aderida até 31 de março,
Ou
mas
seja, quem
não
está
temos
a
essa.
ouvir-me, a mim e a si a esta hora aqui na rádio, eventualmente se encontre em situação de ter a prestação do crédito à habitação suspensa junto do banco, ainda tem tempo, se quiser, na prática, é isso que está a dizermos, e é aqui que eu formulo a minha pergunta, aderir a essa moratória pública?
Existem critérios muito específicos para aderir à moratória pública. Convém que o consumidor que esteja com dificuldades deve contactar a instituição bancária na qual tem o crédito à habitação e verificar se pode haver aqui a adesão à moratória pública. Contudo, existe aqui algum critério, não é? Nomeadamente, o consumidor tem de verificar se no total de duração da moratória já fez mais de 9 meses. Caso já tenha usufruído da moratória privada ou pública anteriormente, por um período superior a 9 meses, terá aqui dificuldades em aderir à moratória, pública. A questão principal é, se estamos com dificuldades, se eu verifico que o meu orçamento familiar está muito reduzido e eu não vou conseguir fazer face ao pagamento da prestação do crédito à habitação no mês de abril, eu devo contactar a instituição bancária e apresentar de forma simples e clara as minhas dificuldades. A instituição irá analisar a situação e apresentar aqui o que é que poderá ser feito no caso de haver alguma possibilidade que possa ser apresentada ao consumidor.
Elizabeth, vamos ouvir a intervenção de David Almeida, que está connosco no Porto. Muito bom dia, David. Bem-vindo ao programa.
Muito bom dia. Eu gostava só de fazer uma pequena intervenção, até para esclarecer um bocadinho os ouvintes, do que é que está a acontecer com as moratórias. Em primeiro lugar, eu quero dizer que isto não é nenhum favor dos bancos, e os bancos não estão a fazer favor de ninguém. Era muito estranho se, perante uma moratória, nós víssemos este silêncio bancário de aceitação sem nenhum tipo de contrapartida. É preciso que as pessoas percebam que os bancos estão na mesma a cobrar os juros por causa dos seus empréstimos. Isto é muito importante que as pessoas fiquem cientes. Não há aqui nenhum favor da banca portuguesa, e mesmo muito menos do Banco Central Europeu, nesta questão das moratórias. E dou-vos aqui um pequeno exemplo, em 2 segundos, paradigmático do que está a acontecer com as moratórias. E isto aplica-se também ao crédito à habitação. A minha empresa aderiu a uma moratória no ano passado. Passados 2 meses, dirigimos-nos à instituição bancária para liquidar um empréstimo de 54 mil euros a pronto, porque tínhamos condições para o fazer, e foi-nos dito que não o poderíamos fazer porque estávamos em moratória. Achámos aquilo estranho, contactamos outro balcão do mesmo banco que nos disse exatamente a mesma coisa: não pode pagar porque está em moratória. E nós aguardámos pelo fim da moratória. No final da moratória, fomos lá para liquidar o empréstimo e liquidamos, em vez dos 54, 153 euros. E eu tenho provas do que estou a dizer. Portanto, levaram-nos 6 mil e tal euros a mais. Isto com a justificação de que a mesma pessoa que nos disse que não o poderemos fazer, com a sua mesma frontalidade, ou melhor, com a mesma falta de frontalidade, disse-nos: claro que pode sempre pagar quando quiser. E, portanto, eu, na minha empresa, fui enganado com as moratórias, e espero que os nossos ouvintes, quando forem falar com os bancos, percebam, em primeiro lugar, que não nos estão a fazer favor nenhum. E repare que eu estou a falar, nem sequer crédito de habitação tenho, paguei a minha casa pronto. Mas conheço muita gente que está com muitas dificuldades e que não tem noção do que é isto das moratórias não tem noção do quanto lhes vai custar, porque é mais um ano a pagar juros. Isto vai-se protelar mais um ano. E o alerta que eu deixo aqui para os nossos ouvintes é que quem neste momento não consegue pagar uma prestação de 300 euros do seu crédito à habitação tem que ter um motivo para isso. Ou ficou desempregado, ou não teve direito a layoff, o que quer que seja. O alerta que eu deixo é para que se aconselhem, que vão ter com pessoas que percebam do assunto, com economistas, com advogados, que se aconselhem, que vejam bem as condições que os bancos estão a colocar nessas moratórias e que percebam o que é que vão ter que pagar a mais no final desse mesmo empréstimo, porque é
Obrigado,
mais pelo
David.
menos um ano de juros. Muito obrigado.
Obrigado. Elizabeth Policarpo, esta situação apresentada aqui na primeira pessoa pelo David Almeida é uma chamada de atenção muito gritante. Não sei se ela merece, do seu ponto de vista, um comentário um pouco mais detalhado.
Sim, claro, claro. E é uma realidade que nós também nos temos deparado diariamente. Muitos consumidores não têm a percepção de que a moratória eu só estou a adiar. Eu vou à mesma ter que pagar o capital que tinha em dívida junto à instituição bancária, assim como os juros. O que eu estou unicamente a fazer é adiar esse pagamento por um determinado período de tempo.
E se
Esse,
quiser
esses valores.
liquidar o empréstimo, não pode fazê-lo, não pode
Não,
amortizá-lo na
durante o período da
totalidade.
moratória, não, porque estará, digamos assim, a beneficiar de um período de moratória. A questão aqui é que deve-se, sobretudo, recorrer a este mecanismo em situações que eu verdadeiramente esteja a passar por dificuldades, ou seja, que o consumidor não consiga pagar a prestação do crédito e esteja em reais dificuldades, porque, como foi aqui referido há pouco, nós só estaremos a adiar o pagamento das prestações. Claro que para muitas famílias este adiamento é essencial para garantir a sua subsistência, porque estamos a falar de famílias que muitas das vezes viram o seu rendimento ser bastante reduzido ou ser, no fundo, aqui perdido na sua totalidade por situações de desemprego e em que não têm qualquer rendimento que possa fazer face a esta prestação, não é? E acaba por dar aqui alguma margem de manobra, algum fogo a estas famílias que estão com muitas dificuldades. Não convém é esquecer que eu não pago agora, mas quando as moratórias contas acabarem, eu vou ter que retomar aqui o pagamento. E essa retoma pode implicar, na maioria das situações, irá implicar com certeza aqui um aumento da prestação que eu vou pagar junto da instituição bancária. Isto porquê? Porque temos aqui duas vertentes da moratória. Se estivermos a falar no caso das moratórias da APB, a maioria dos consumidores optou por fazer o pagamento dos juros durante a moratória, ou seja, existiu aqui a suspensão do pagamento de capital e irá ser depois este montante diluído pelo restante período em que existe aqui a contratualização do crédito de habitação, com a prorrogação do período também de duração da moratória. A questão é que, por exemplo, nas moratórias públicas, muitos consumidores optaram por não pagar a prestação na sua totalidade, ou seja, não pagaram juros nem capital no que diz respeito à prestação. E isto vai ter impacto muito significativo depois quando retomarmos os pagamentos, não é?
Vamos ter muitas situações de incumprimento, já vamos falar disso mais adiante. Elizabeth Policarpo, jurista da DECO, Defesa do Consumidor, está hoje connosco. Vamos ouvir José Lobato a falar de Sines. Bom dia.
Olá, bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade. Na minha opinião, parece-me que todos estes calendários de moratórias, inclusive datas para desconfinamento, deveriam estar sujeitos ao plano de vacinação e de obtenção da imunidade dos grupos de elevado risco, nomeadamente todas as pessoas acima dos 65 anos, dos profissionais de saúde, de lares, de cuidados continuados, forças de segurança e todas as pessoas acima dos 50 anos com patologias graves. Isto prefaz, segundo o plano de vacinação, publicado a 3 de dezembro de 2020, cerca de 3 milhões e 650 mil portugueses, que se estimaria estarem cobertos pela vacinação até final de maio de 2021.
Ainda assim, longe dos 70% da população que pode conferir
Exatamente.
imunidade.
Exatamente. Mas seria a imunidade deste grupo de risco, não é? Que faz estes 3 milhões e 650 mil portugueses. Outros calendários que não vão ao encontro desta data só irão agravar a situação financeira e de saúde dos portugueses. Veja-se o aumento atual do rácio de transmissibilidade para 0,94 e o risco de ocorrência de uma quarta vaga. Assim, as prioridades, na minha opinião, deveriam ser: primeira, atingir a imunidade dos grupos de risco no final de maio de 2021, através do cumprimento do plano de vacinação. Segunda, a partir de junho, desconfinar por completo todas as atividades, até porque a imunidade de toda a população portuguesa também será acelerada, havendo gente jovem entre
Portanto, na
30 e 40.
prática, o que o José Lobato está aqui a tentar sugerir, se estou a entender bem as suas palavras, é uma ligação direta entre um mínimo possível de imunidade junto de grupos de risco e o fim das moratórias, por exemplo, no crédito à habitação.
Exatamente, portanto, após o desconfinamento completo para todas as atividades e, portanto, acelerando a imunidade da população portuguesa, mesmo que seja conseguida através de gente jovem a contrair a doença sem quaisquer sintomas ou gravidade, e depois diria, 3 meses após o final deste desconfinamento, concluir moratórias dos bancos e do Estado, permitindo assim que famílias e empresas tivessem alguma margem de recuperação até o retomar do pagamento das suas
Já
dívidas.
percebemos a
Portanto,
sua ideia, José. Muito obrigado por ter vindo partilhá-la com o auditório da Antena 1 a falarmos de Sines, o José Lobato. Vou cumprimentar também Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária. Obrigado pela sua colaboração também esta manhã. Do seu
obrigado,
ponto de
é um
vista,
muito bom dia.
o fim das moratórias dos bancos, da Associação Portuguesa de Bancos, portanto, do lado privado da questão, vai, por exemplo, afetar o mercado imobiliário?
Sim, bem afetado, sem dúvida. Eu fui talvez uma das pessoas, agora quero dizer isto, a defender as moratórias. Em 12 de março do ano passado, escrevi na altura um artigo num dos maiores jornais portugueses a defendê-lo. Porque eu passei, foi uma das pessoas que passou a última crise de 2008-2009 e sei bem o problema do endividamento bancário que provocou para a criação de uma pseudo-bolha imobiliária. Portanto, defendi e acho que foi um balão de oxigênio que não havia outra hipótese, tem consequências
Aqui uma
negativas.
questão que também é importante sublinhar, Luís Lima, pode parecer um pouco provinciana a observação que vou fazer, mas de facto ela tem, julgo eu, a razão de ser, e quem quiser pode contestar, evidentemente, é tudo possível. Mas quando se diz que o mercado imobiliário corre risco, eventualmente na cabeça de algumas pessoas pode estar a defesa de aqueles que têm mais capacidade económica e, portanto, têm uma capacidade de operação na economia absolutamente distinta e melhor, mais elevada, mais capaz, digamos assim, do que a maioria das famílias. Portanto, uma capacidade de rendimento superior à maioria das famílias. Mas a verdade é que este mercado, se estiver a passar por dificuldades, é também um espelho real daquilo que são as realidades das diferentes famílias com os rendimentos que cada uma tenha.
Sim, se o problema, eu posso dizer, independente de eu ser presidente das imobiliárias, se o problema fosse só afetar o meu setor específico, eu não pedia, como pedi no princípio de janeiro, o adiamento das moratórias. Não há nenhuma intervenção que eu tenha que diga que é para as empresas de mediação imobiliária. Eu sempre defendi o adiamento das moratórias, nomeadamente para os construtores, para os promotores e para os particulares, porque eu sei que o colapso dessas entidades, nomeadamente os particulares no crédito à habitação, pode levar a uma bolha imobiliária que afeta todos os portugueses. Temos que nos lembrar que 74% dos portugueses ou mais são detentores de casa própria. As pessoas têm que se lembrar que as pessoas foram incentivadas não a arrendar, mas a comprar. Portanto, e hoje em dia, se as pessoas não puderem comprar, nem o mercado de arrendamento não funciona. Portanto, quando se pensa que o imobiliário, que é pessoas de grandes recursos financeiros,
de grande capital,
Não é verdade. Olha, eu posso dizer que em 2020, os dados do INE devem dizer isso hoje, vai haver uma quebra em relação a 2019 de menos 5, 6%, e o mercado imobiliário mostrou-se resiliente, é público, porque nós passámos de fazer transações nomeadamente de investimento estrangeiro para 80% das transações para o mercado interno, porque os jovens e mesmo a classe média continuam, não puderam fazer a festa de casamento, mas a casa, precisam da casa para habitar.
Mas nem assim o preço das casas baixou, Luís Lima.
Mas isso é a pergunta que vocês me fazem sempre, é quase a pergunta de 1 milhão de euros, mas eu respondo-lhe como especialista. Quando há pouca oferta no mercado e há muita procura, os preços dificilmente baixarão. E isso acontece no mercado médio, médio-baixo. Nós não temos oferta suficiente, ao contrário de 2008, 2009. Portanto, o que nós podemos, eu não queria, se o problema fosse se a crise do setor imobiliário levasse a uma quebra de preços, que essa quebra de preços fosse saudável, eu até via isso com bons olhos, eu já defendo há muito tempo. Agora, levando ao precipício do setor, eu posso dar uma explicação apenas por nós passámos a partir do princípio da semana passada a poder trabalhar. Eu nunca pensei agradecer em público por me deixarem trabalhar, mas conseguimos. Fizemos petições e o próprio Primeiro-Ministro respondeu-nos. Mas muita gente não percebeu, e mesmo nas redes sociais acusaram-nos a dizer que não éramos um bem essencial. Só que têm de perceber uma coisa, é que quando as imobiliárias caem, caem os construtores, caem os promotores, caem os bancos, caem os notários e por aí adiante. Há muita gente que vive à custa deste negócio, nomeadamente até o alojamento local e o turismo. E lembrem-se de uma coisa, em 2008, 2009, se houve setor que ajudou à recuperação da economia e que surpreendeu pela rapidez com que se conseguiu rejuvenescer, foi o setor imobiliário, surpreendeu-nos a todos nós, toda a gente se lembra. E eu não queria que se voltasse àqueles tempos, daquelas capas ou aberturas de telejornais das ações, que eram dados por mim como presidente da APMIP, que nos deu credibilidade, mas que era a desgraça das pessoas. Portanto, tudo o que nós podemos ajudar para as pessoas não entrarem em colapso, claro que algumas delas não vão conseguir. Eu posso dizer que no princípio de janeiro, quando comecei a falar neste assunto, eu não tinha noção da dimensão do assunto. Eu falava das moratórias públicas. Nunca ninguém percebeu que as moratórias privadas tinham a dimensão que tinha. E foi preciso um jornalista, um colega seu, de um jornal diário, que fez uma parte de investigação e que me alertou a mim e outras pessoas para a dimensão. E a partir daí
Estamos a falar, de acordo com dados do Banco de Portugal, que são referentes até 30 de setembro de 2020, de 752 mil contratos no âmbito das moratórias de crédito que estão, portanto, com pagamento suspenso, digamos assim. É. Amanhã, o Banco de Portugal vai atualizar estes dados. Provavelmente isto vai subir um pouco mais.
Vai subir, vai dar... estamos a falar de um valor total de 46 mil milhões de euros, estamos a falar de 317.606 moratórios de crédito à habitação e 262 para empresas individuais. Mas isto vai subir pelos dados do Banco de Portugal amanhã. Eu tenho visto os seus ouvintes, eu sei que a solução não era não devia ser as moratórias, mas é assim, foi a hipótese. Agora, acabar com as moratórias, principalmente com a questão das privadas, e diga-me uma coisa, há muita gente que tinha moratórias privadas que não tinha noção que eram moratórias privadas.
Que não sabiam o que era, o que é que esta figura traduz.
Não sabiam.
Porque essa é uma realidade do país que muitas vezes esquece. As pessoas não sabem o que é que estão a falar.
Não, eu sei de fonte segura que houve bancos que nos últimos dias é que começaram a avisar os clientes. E é isso que eu critico, acabar com os moratórios em pleno confinamento, eu acho uma tragédia. Olha, a frase é minha, da bomba atómica ou de tsunami, fui criticado no princípio de janeiro por usar estas expressões, e eu já vi presidentes de bancos a usá-las nos últimos dias, por isso tinha razão. Eu o que não quero é que se entre aqui num colapso, que leve o setor daquelas listagens de imóveis que depois os bancos ficam com os imóveis e vendam-nos a qualquer preço.
O chamado mal parado, não é? Que é o reflexo do crédito mal parado.
Os bancos até, muitas vezes, eles já têm as amortizações feitas e até vendem e ainda têm algum lucro. O problema é que isso leva ao colapso de dezenas de milhares de famílias que perderam as poupanças toda a vida. E eu acho que não havia necessidade disso. Nós tínhamos, e o que eu defendia desde era um adiamento das moratórias de setembro a um ano, mas que as pessoas começassem a pagar os juros, até para saberem que têm uma responsabilidade e terão que o pagar. Eu, quando há um bocado disse, as pessoas não fazem nada porque os bancos cobram os juros. Claro que sim, já agora é mesmo isso, os bancos não perderam nada, ao contrário dos desgraçados senhorios que perdoaram as rendas. Os bancos não perderam o seu pagamento. Portanto, vão buscar os juros e a amortização. E as pessoas também, é verdade que neste momento as pessoas perderam rendimentos e enquanto houvesse o confinamento e não assistíssemos a uma recuperação, acho que se devia arranjar um meio termo. Ora, isto é como uma pessoa se viciar numa droga. Foi o que aconteceu. Não se pode querer de um momento para o outro que ele deixe o corte completamente. Tem que se ir fazendo lentamente. Era isso que se devia fazer.
Portanto,
acho que era o mínimo.
Luís Lima tem a informação, que julga certa, 46 mil milhões de euros em prestações de crédito à habitação que não foram pagos.
46 mil milhões de euros em crédito e moratórios, das quais mais de 24 mil milhões de euros é para empresas e cerca de 22 mil milhões de euros é para particulares. Mas os dados do Banco de Portugal que vão ser divulgados entre hoje e amanhã vai dar para valores superiores, porque isto é dados até setembro de 2020. Eu também queria dizer que eu na reunião que tive com o Presidente da Associação de Bancos, eu senti que eles estão preocupados. Eu tive reuniões com os mais altos pessoas dos 5 maiores bancos, que o adiamento das moratórias ia ser uma coisa praticamente consensual. Depois percebi que não. Depois falaram em setores específicos. Eu não tenho nada contra o turismo e a restauração. Eu percebo que são meus colegas, até porque assim, o que é bom para o turismo é bom para o imobiliário e vice-versa. Mas não, isto não tem que ser feito para setores específicos. Tem que ser feito conforme a dificuldade das empresas. Claro que o turismo e a restauração vão ter muito mais benefício. Não gosto da palavra benefício, mas vão ter mais apoios porque a desgraça é maior. Mas isto há empresas, há cabeleireiros que estão desgraçados, há empresas de lojas que não têm nenhuma hipótese de começar a pagar. E olha, como eu costumo dizer, se toda a gente estiver bem, eu estou bem. Portanto, eu nem peço nada para mim. O que eu quero é que ajudem a economia, porque...
Conforme percebeu bem, Luís Lima, não tenho evidentemente nenhum problema de princípio com a Associação Profissionais de Empresas e Mediação Imobiliária, mas eu percebo que existe essa leitura que, de alguma forma...
Existe,
que de alguma forma está a transparecer na sua intervenção.
Existe que o próprio governo pensava que o imobiliário que não foi resiliente, muitas vezes, e alguns colegas meus gostam muito de dizer que não têm crise. Eu acho que estão todos, há muita gente que tem crise, muitas vezes nem sabem o que está escondido para debaixo do tapete. mas agora com este confinamento é que se viu, a quebra está a ser muito grande e vê-se que as outras entidades, nomeadamente a construção e os próprios notários, mostraram-se do nosso lado para abrirmos porque percebem que o setor é muito importante. Mas é importante é para as pessoas. Um jovem pode adiar a festa, pode adiar a viagem, mas precisa de viver, senão vai viver para debaixo da ponte. E o arrendamento não existe em Portugal. Praticamente o mercado de arrendamento não funciona em Portugal, porque há, como disse, condições que ao longo dos anos, principalmente dos países da Europa, que nos levaram...
Sim, para... mas nos últimos dias ouvimos falar, por exemplo, que nas cidades há mais de 5 mil pequenas habitações, portanto, apartamentos ou espaços de habitação local, que estavam dedicados ao alojamento local e que agora vão entrar no mercado de arrendamento. Mas sim, esse contributo de 5 mil unidades, de 5 mil habitações, não é suficiente?
Não. Olha, eu posso dizer, faz agora um ano, fui muito criticado pela Associação de Alojamento Local porque eu disse que deviam de transferir rapidamente para o chamado arrendamento normal e com alguma receita, porque eu previa que aquilo ia durar muito mais tempo. Eu não fui ouvido, fui criticado, queria, mas é o interesse do imobiliário. Não, eu sempre até disse que arrendassem e que negociassem com os bancos, adequar os seus custos ao seu rendimento, porque a crise ia ser maior. Neste momento não tiveram outra hipótese, tiveram que o fazer, eu acho que já vai ser tarde, mas eu alerto que muitos dos apartamentos que estão em alojamento local são apartamentos de dimensões muito pequeninas, que para os jovens e para a classe média dificilmente se adequa ao...
Não resolvem o problema.
Não resolvem o problema.
Luís Lima.
Deixe-me só dizer que as casas que nós precisávamos para ter um equilíbrio entre o mercado e a procura e a oferta eram de cerca de 90 mil casas, portanto não é com 5 mil apartamentos que se vai resolver o problema.
90 mil casas que, de resto, algumas autarquias e mesmo o Governo Central têm programas no sentido de encontrar essas habitações a custos acessíveis, a rendas acessíveis. Como é que o Luís Lima olha para essas intenções várias vezes anunciadas e que, em alguns casos, ainda não estão concretizados?
Eu, como sabe, gosto de fazer parte da solução. Sempre pus ao lado do Estado, independente da cor política, do lado da solução. Portanto, fui a favorável à questão da renda acessível, porque eu acho que, se os portugueses estiverem satisfeitos, deixam-nos continuar a vender, nomeadamente aos estrangeiros. Mas sou muito crítico deste programa atualmente, principalmente o programa de resiliência, recuperação e resiliência. Porque o Estado, ao contrário daquilo que eu fui preparado, sempre me falaram, ao longo destes 2-3 anos, que se ia fazer uma parceria com o setor privado. Eu fui para o Brasil, para a Turquia, à procura de construção, para fazer construção com escala, para arranjar quem construísse mais barato. Eu venho agora a ver que praticamente o Estado vai fazer esse papel. Olha, eu há 15 dias ouvi a ser secretário de Estado responder a um colega seu a dizer que previa que este ano que tinham que ser construídas 20 casas. Eu julguei que era 20 mil, mas é 20. E para o ano 200. Portanto, eu acho que isto é um problema que não vejo solução no programa que o Governo tem. As autarquias, sim, vejo a autarquia de Lisboa, do Porto, de Matosinhos, algumas autarquias a fazer alguma coisa, mas não vai dar para resolver o assunto, até porque a dimensão do problema, está há 5 anos eram 70 mil casas, e esses dados são menores, há 5, não há mais, foi dado do Dr. Assunção Crista, portanto há 7 ou 8 anos, e nós fizemos uma sondagem à falta de 90 mil casas no mercado de arrendamento. Portanto, eu não sei como é que se vai resolver o problema, mas, e uma coisa eu sei, não é o Estado, sem fazer parceria com o setor privado, que vai resolver o assunto. Olha, já agora posso dizer que o Governo de Espanha hoje está a dar uma entrevista a um canal espanhol a falar sobre o programa de renda acessível e, como já sabe, já percebeu o que eu vou dizer, porque sou crítico deste programa, porque é completamente estatizado, é criar um monstro, uma máquina para construir, que nunca vai haver construção. Por isso é que a Secretária de Estado até previa 20 casas este ano. Eu já vi que era anedota essas palavras.
Obrigado pela sua colaboração e por ter vindo trazer aqui as suas observações e pontos de vista relativamente aos aspectos que aqui discutimos. Daqui a instantes volto a conversar com a Elizabeth Policarpo, que faz o favor de estar connosco hoje. É jurista da DECO. Já vamos ouvi-la sobre algumas arestas desta intervenção e da anterior, de um ouvinte que aqui quis associar, por exemplo, o fim das moratórias com a possibilidade de grupos prioritários do país estarem já vacinados. Antes disso, trago a antena José Santos, a ligar de Olhão. Bom dia.
Bom dia, bom dia à antena aberta, aos ouvintes. Eu ouvi, penso que fui a jurista da DECO que deu entrevista por volta das 10 e qualquer coisa.
Natália Nunes, sim.
Sim, sim. Pronto, eu ouvi a entrevista na íntegra, deixou-me preocupado, evidentemente. Estas moratórias, claro, é um problema enorme na sociedade. Mas pegando aqui nos números do Luís Lima, que falou no montante das moratórias, 48 mil milhões de... milhões de
46 mil milhões, mas até setembro de 2020. De lá para cá, o número deve ter subido, certamente.
Mas veja que ele teve o cuidado de separar o crédito às empresas e o crédito às famílias.
Uhum.
No crédito às famílias são 22 mil milhões, no crédito às empresas à volta dos 20 e tal mil milhões de euros. Quer dizer, o problema das famílias é um grande problema. Temos o problema das empresas. Veja, se as moratórias agora, digamos, as ditas privadas, acabam agora em abril, eu penso que o governo tem que ajudar estas pessoas, mesmo com garantias públicas. Eu acho que as pessoas merecem, não é? Quando há problemas no layout, no layoff, quando há problemas, por exemplo, foi um tema abordado a semana passada na cultura, quando as pessoas não têm rendimentos, os vários técnicos, toda a gente afeta a cultura. Quer dizer, parece-me que o governo tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude, porque, repare, isto, a gente reina aqui um clima de incerteza e de imprevisibilidade. Nós não sabemos, ninguém sabe hoje, quando é que a economia vai recuperar, quando é que estas pessoas vão ter rendimentos, quando é que vão conseguir pagar as prestações ao banco. Está a perceber?
Portanto, é preciso uma política global destinada a estas situações.
Eu, até se eu fosse governante, ia mais longe. Ou seja, tinha que ser uma política europeia. Está a perceber? Tem que ser uma política europeia, porque nós estamos numa moeda comum e tem que ser uma política europeia. Está a perceber?
Não, José, nós não podemos deixar. Obrigado pela sua intervenção e por ter deixado aqui esse alerta. Elizabeth Policarpo, o que gostaria de acrescentar face àquilo que escutou nos últimos minutos?
Sim, verdadeiramente. Nós também estamos preocupados com o futuro que se avizinha, que não é muito risonho, eu diria que não é nada risonho para a grande maioria dos portugueses que estão a passar por dificuldades. Porque agora acaba a moratória da APB relativamente ao crédito de habitação, em junho acaba a moratória da APB relativamente a créditos pessoais e em setembro acaba a moratória legal, não é? Moratória pública no crédito à habitação. Isto tudo trará com certeza consequências para as famílias que muitas destas não conseguirão cumprir com as suas responsabilidades a nível de créditos, quer no crédito à habitação, quer nos créditos pessoais. Nós também não nos podemos esquecer que muitas destas famílias, para além do crédito à habitação, têm créditos pessoais.
Aliás, de acordo com os tais dados que temos do Banco de Portugal, 42% são créditos à habitação e outros créditos hipotecários, 29% contratos de crédito a consumo e 29% são dívidas de empresas e empresários em nome individual.
Só para termos alguma ideia do impacto que as moratórias privadas, quer a moratória da APB, quer a moratória da ASFAC, da Associação de Instituições de Crédito Especializados, teve em 2020 nos rendimentos dos agregados familiares, em média as famílias que procuram a DECO, procuram ajuda na DECO relativamente a situações de dificuldades financeiras, têm em média 5 créditos, 5 contratos de crédito. Estamos a falar um crédito à habitação, 2 créditos pessoais e 2 cartões de crédito. Num cenário em que muitas destas famílias perderam rendimentos ou ficaram completamente sem rendimentos e estão aqui a beneficiar de algum tipo de apoio a nível social, pagar prestação de um crédito pessoal, mesmo estando a beneficiar de um crédito à habitação, da moratória no crédito à habitação, é muito difícil. Daí ser importante, prevendo estas dificuldades, tentar aqui contactar as entidades, no fundo, perspectivando alguma solução para estes agregados familiares. Claro que o ideal é que exista uma recuperação, não é? Que a situação a nível de pandemia se estabilize e que as atividades comerciais retornem, não é? E que muitos desses consumidores que perderam os seus rendimentos que comecem progressivamente a ter aqui alguma recuperação. O que acontece é que esta recuperação, que se houver, será com certeza muito lenta. E o ideal seria que houvesse algum acompanhamento a nível de moratórias ao longo desta recuperação, que acreditamos que será muito demorada e com muitas dificuldades, porque já estamos a perspectivar, através do número de consumidores crescente que nos procura, que já está a perspectivar ter dificuldades quando chegar a setembro e acabar aqui as moratórias públicas. Ou consumidores que, tendo aqui o fim da moratória da APB no crédito habitação e não podendo recorrer à moratória pública, já estão a ter dificuldades em pagar a prestação que se vai vencer em abril. E isto é tudo uma situação que implica aqui uma grande flexibilidade por parte das instituições bancárias e financeiras no encontro
Caso
de
contrário,
soluções.
temos uma autêntica bola de neve.
Sim, e o que se perspectiva é que, não sendo encontradas soluções para estes consumidores, que em 2022 isto tenha como consequência o aumento do número de processos de insolvência singular, ou seja, de famílias que recorrem à via judicial, não é, por não conseguirem pagar as suas dívidas. E claro que isto não é positivo nem para as famílias, nem para as instituições
Vamos
bancárias.
ouvir a professora Maria Rosa Borges, professora do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Bom dia, obrigado por
Bom
estar
dia.
connosco também esta manhã ao telefone.
Bom dia.
Vamos ter, de facto, isto a acontecer, ou seja, uma bola de neve. Este fim das moratórias vai criar um problema, quer para aqueles que devem, quer para aqueles que são credores destes devedores.
Exatamente. Eu creio que aquilo que tem sido falado faz muito sentido. De facto, as moratórias de crédito se permitiram aliviar, digamos, do orçamento das famílias que foi reduzido em função do desemprego e da redução de salários, também aliviou, digamos, a tesouraria das empresas, das pequenas e médias empresas, dos empresários em nome individual, que viram a sua faturação reduzir de forma muito significativa. Acontece que a persistência desta situação pandémica grave. Enfim, nós vimos o caso português, que estamos numa perspectiva de melhoria, mas também assistimos a que, no caso da Europa, há algum agravamento. Portanto, a situação está aqui envolvida de alguma sombra, de algum cinzentismo, e, portanto, digamos, esta realidade ensombra, de certa forma, o retomar da atividade económica e, em particular, os setores mais afetados pela economia, restauração, digamos, serviços ligados à hotelaria, etc. E, portanto, tem um efeito negativo em termos da confiança dos agentes económicos e, obviamente, que os efeitos positivos que poderiam advir, quer para as empresas, quer para as famílias, resultante de uma recuperação da economia, ficam rodeadas, de facto, de uma grande incerteza. Uma incerteza que estará, digamos, numa relação direta com a própria evolução da vacinação, que tem tido aqui alguns condicionalismos.
E que ouvimos ainda agora da reunião que está a decorrer no Infarmed, especialistas defenderem a necessidade que a vacinação deve descer em termos etários, ou seja, não ficar apenas por aqueles grupos etários que
Exato.
conhecíamos, mas descer até aos 40 anos.
É fundamental para se ter a tal imunidade de grupo e que permita que a atividade económica possa recuperar de alguma forma. Em relação à questão das moratórias, como disse, se num curto prazo, portanto, no momento, alivia de facto, sem dúvida é uma boa medida. No entanto, o prolongamento, digamos, e o prolongamento do fim das moratórias tem um efeito positivo, também significa, como já foi falado no programa, o avolumar do problema, quer para as famílias, quer para as empresas. E,
É,
portanto,
no fundo,
isto
empurrar o problema com a
é
barriga para a
com a
frente.
barriga, exatamente. E, portanto, isto é tanto mais pertinente quanto mais demorada for a recuperação da economia e limitada à dimensão das medidas de mitigação tomadas pelo governo. Portanto,
A
o
senhora
adiamento.
desenha ou vê no horizonte um desenho de uma eventual medida ou uma fórmula que possa ajudar a atenuar os efeitos que esta realidade vai trazer, ou seja, o fim das moratórias. É possível, no campo da economia, encontrar uma meia solução, uma tomada de decisão que possa, de alguma forma, atenuar aquilo que se prevê que possa ser efetivamente muito grave para milhares de famílias?
Eu penso que as medidas, o governo tem que reforçar as medidas aqui no sentido de permitir que o serviço da dívida seja pago. E, portanto, eu viria, por um lado, a intervenção do governo no sentido de atenuar essas medidas, mas também vejo pelo lado dos bancos digamos, adotarem uma política de reconhecimento de perdas por imparidades esperadas. Isto porquê? Porque, como digo, isto é um problema do lado de quem deve, mas também pode ser um problema muito grave do lado de quem emprestou, portanto, do lado dos credores. E a sua estabilidade não pode ficar comprometida. E, de facto, como há pouco foi referido, nós temos à volta de 752 mil contratos de prolongamentos de moratórias que foram de moratórias de crédito, e como foi dito, 42% são de crédito à habitação, os tais 29% de crédito a consumidores e 29% de dívidas às empresas. Ora bem, com o emprego com dificuldade em recuperar, enfim, as perspectivas, o quadro macroeconómico é de recuperação para final de 2023, torna isto, de facto, muito complicado, com 42% de créditos à habitações e outro tipo de créditos hipotecários ou de outra natureza. E, portanto, há aqui que ter, por um lado, por parte dos bancos, a capacidade para reconhecer, digamos, as perdas e a possibilidade de reconhecer perdas, e quando eu digo isso, não só têm que ser criteriosos na atribuição dos novos créditos à economia, porque têm que o fazer, é a banca, é o, digamos, o motor em termos de financiamento de crédito mais importante. Como sabemos, o mercado de capitais é muito limitado naquilo que é o seu contributo para o investimento, e porque, como sabemos, as PMEs, que correspondem a esmagadora maioria do tecido empresarial, não têm condições para recorrer aos mercados de capitais, e, portanto, terão que os bancos continuar a assumir essa preponderância e, como digo, provavelmente renegociar créditos, quer das empresas, quer das famílias, reestruturar e, eventualmente, haver algum haircut de, digamos, algum perdoado de dívida, digamos, na perspectiva de que o resto possa ser, digamos, possa criar capacidades para que as famílias e as empresas, digamos, paguem e satisfaçam o serviço da dívida. Portanto, há aqui dois lados que são importantes considerar, e eu não queria aqui esquecer o lado da banca, porque, de facto, o crédito mal parado pode vir a sentir, pode vir, digamos, a avolumar-se. Uhum. E, portanto, é importantíssimo que os bancos reconheçam essas perdas, provisionando, obviamente, as imparidades esperadas.
Obrigado.
Mas a atuação, a atuação terá que exercer a vários níveis, e claro que o Governo terá que estar bastante atento nas medidas de mitigação.
Professora Maria Rosa Borges, muito obrigado pela sua colaboração com o programa esta manhã. Professora de Economia no ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Daqui a instantes voltamos a conversar mais uma vez, e afinal, a vez que fará o encerramento desta nossa colaboração hoje com a Elizabeth Policarpo da DECO, o jurista da DECO que está connosco. Antes disso, mais uma participação, um contributo de Manuel Guerreiro, a ligar de Castro Verde. Bom dia.
Bom dia para si, Sr. Jorge, para todos os ouvintes do programa. Olha, sobre esta questão dos créditos e das moratórias, eu acho que já há muito tempo que se devia ter tomado medidas para dar solução a este problema, porque efetivamente este problema da pandemia trouxe uma quebra de rendimentos a imensa gente, e não são só os créditos à habitação, são também os créditos pessoais, são os créditos das empresas. Portanto, eu creio que está aí mais uma bomba a somar ao que já havia, que vai aparecer por aí, e não me parece que a solução que os bancos têm adotado, que é de contratar empresas de recuperação de crédito para telefonar às pessoas, para as ameaçar e para as insultar, vai resolver algum problema. Porque isto não é uma situação pontual, isto é uma situação generalizada que atinge milhares de pessoas, e tem um volume que eu creio que ainda nem sequer se conhece bem. Há bocado havia um ouvinte que falava em 40 e não sei quantos mil milhões de euros. Eu não sei se é esse, se é mais, mas é com certeza um volume de crédito que vai cair em incumprimento que é muito elevado. E, portanto, precisa de uma solução que não pode ser uma solução pontual para um caso ou outro. Tem que ser uma solução mais geral. Eu creio que estes créditos têm que ser renegociados, têm que ser prolongados no tempo. E que as pessoas têm que ir pagando isso à medida que forem recuperando os rendimentos. E essa recuperação de rendimentos, sobretudo dos trabalhadores de conta de outra, que perderam os seus empregos, perderam os rendimentos, mesmo aqueles que não foram despedidos, estão hoje com rendimentos muitíssimo reduzidos, porque, como se sabe, os trabalhadores de conta de outra em Portugal, muitos deles recebem uma parte dos seus rendimentos ligados às tarefas que desempenham ou ao trabalho que têm. E têm um salário base, mas depois há uma série de coisas que desapareceram e, portanto, viram os seus rendimentos largamente reduzidos. Tudo isso tem que ser tido em conta e tem que se encontrar uma solução para ir resolvendo esse problema, porque senão isto não fica pedra sobre pedra. Porque depois os bancos, é claro que não conseguem recuperar esses créditos, baixam os rastros de capital, ficam falidos, falando em bom português, e depois são os Estados que têm que ir ficar e que fazem o dinheiro lá para dentro para resolver o problema, porque os bancos não podem fechar, porque quem dá a garantia aos depósitos são os Estados não têm dinheiro para pagar aos depositantes, e portanto acabam depois de capitalizar os bancos, carregando em cima dos contribuintes depois com os impostos para recuperar esse dinheiro. Portanto, é quanto? É tempo, era tempo de se procurar soluções, não só aqui em Portugal, um bocado, isso é um problema mais geral, porque a pandemia atingiu praticamente o mundo inteiro. Acho que os governos, um pouco por todo o mundo, deviam procurar soluções para estes problemas e vos preparando, porque não vale a pena andarem a ignorar o problema, ou fecharem os olhos, ou pensarem que vão prender as pessoas que ficam a dever dinheiro aos bancos para ter rendimentos para pagar. Isso não é solução nenhuma. Muito obrigado, Sr. Jorge.
Obrigado, Manuel Guerreiro, a falar de Castro Verde. De alguma forma, Elizabeth Policarpo, este nosso ouvinte que falava do Alentejo, nos deixava aqui uma ideia de como o círculo se fecha quando há um problema destes. Ou seja, dado volume, muito provável que a questão tenha que vir a ser resolvida pelos contribuintes.
Sim, nós, de todo, não é uma solução que seja benéfica para ninguém, nem para a banca, nem para os consumidores, nem para o governo. Acho que parte da solução passará, quer por parte dos consumidores, em tomarem uma maior consciência e em tentarem obter informação no que diz respeito às soluções que são possíveis de adotar junto às entidades bancárias. Por outro, passa também por haver uma maior flexibilidade, uma maior abrangência por parte das instituições bancárias no que diz respeito a possíveis soluções. Claro que é vantajoso para todas as partes promover uma reestruturação do que o cliente entrar em incumprimento, do que o consumidor entrar em incumprimento. É importante também que as famílias tenham a perspectiva de que as moratórias não irão durar para sempre. É necessário criar, de alguma forma, mecanismos internos de cada família, quer seja através da elaboração do orçamento familiar, quer seja através de pequenos reajustes nas despesas mensais, nos contratos que existam, para promover de alguma forma algum equilíbrio financeiro e perspectivar, no fundo, daqui a algum tempo o fim das moratórias. Eu sei que para a maioria dos consumidores que nos estão a ouvir, esta gestão ou esta perspectiva é difícil, atendendo ao cenário que muitos estão a viver de dificuldades e que não é fácil de todo existir uma recuperação a nível de rendimentos tão rápida como o que seria desejável.
Pois, e as prioridades estão, antes de, claro que a casa é prioridade, evidentemente, não há dúvidas, mas antes disso é preciso que as pessoas possam continuar vivas e para isso tem que ter comida na mesa.
Exatamente, e garantir a questão da subsistência, porque o que nós verificamos é que muitas destas famílias que tiveram aqui algumas moratórias, quer no crédito pessoal, quer no crédito à habitação, isto permitiu-lhes cumprir com o pagamento dos, por exemplo, dos serviços essenciais, do pagamento da água, da luz, dos serviços de telecomunicações, permitiu aqui, de alguma forma, que houvesse um reajuste do próprio orçamento familiar. A questão é que, como nós sabemos, esta questão da moratória não irá durar eternamente. É necessário que seja acompanhado por medidas a nível governamental de implementar de alguma forma o crescimento do emprego, não é? Mas também é importante que a banca, as instituições de crédito tenham de alguma forma um papel também decisivo no que diz respeito à apresentação de alternativas no que diz respeito à reestruturação dos contratos de crédito. Eu sei que efetivamente a principal questão é o crédito de habitação, mas não nos podemos esquecer que muitas destas famílias não têm só crédito de habitação, têm também créditos pessoais e algumas já iniciaram o pagamento destes créditos pessoais. Créditos, por vezes, de valor até muito elevado e com uma prestação até mais elevada do que o próprio crédito de habitação. E é aqui de se perspectivar que a situação se venha a agravar quando deixe de existir a moratória, não é? No crédito de habitação, por exemplo, em setembro, quando acabar aqui a moratória pública, e estas famílias tenham de pagar para além da prestação do crédito pessoal, o crédito à habitação.
Esse crédito pessoal de que fala, a maioria é crédito relacionado com aquisição de automóvel ou é indiferente?
Estamos a falar, normalmente, estamos a falar de crédito pessoal sem finalidade, ou seja, créditos com
liquidez.
Exatamente, e por outro lado também temos crédito pessoal para a aquisição de automóvel e temos também muito crédito consolidado. Quando eu falo aqui crédito consolidado, estou a falar daqueles créditos em que o consumidor contrata o crédito para liquidar outros créditos que já tem. E estes sim costumam ser de valor mais elevado, com uma prestação que tem um peso no orçamento familiar também ele bastante elevado. Só para termos aqui uma ideia a nível de peso das prestações dos créditos no rendimento dos agregados familiares, das famílias que contactaram a DECO, verificámos que a nível de taxa de esforço, apresentava uma taxa de esforço de 79%. Quando eu refiro-me aqui a taxa de esforço, refiro-me ao peso que as prestações dos créditos têm no rendimento do agregado familiar. E estamos a falar que muitas destas famílias têm esta taxa de esforço e já estão a beneficiar de moratórias no crédito à habitação. Ou seja, o cenário que se perspectiva é muito preocupante, porque já com aqui algumas moratórias já estamos perante taxas de esforço tão elevadas, será de perspectivar que esta taxa de esforço se vá agravar.
Obrigado, Elizabeth Policarpo, jurista da DECO. Agradeço-lhe ter estado com os ouvintes da Antena 1 esta manhã, a colaboração na Antena Aberta de hoje. Chegamos ao final do programa por agora. Voltaremos amanhã depois das 11, como sempre, na expectativa que possa mais uma vez participar, quanto mais não seja ouvindo a Antena Aberta. Bom dia.
Antena Aberta com a edição do jornalista António Jorge. Amanhã de regresso entre as 11 e o meio-dia e, claro, a contar com a sua participação, porque ela é sempre muito importante. À hora certa, ao meio-dia, há notícias na sua rádio. Antena 1.